Visão Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco durante a próxima hora eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, como quase sempre, a Mayra de La Saleta. E das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, nos 1.530. Estamos também no Facebook, e é por isso que a Mayra está aqui, ela é que está encarregue das redes sociais, portanto ela vai nos dizer quem está no Facebook, o que dizem, o que querem saber. Estamos também no WhatsApp, a Mayra também está encarregue disso, e ela quer que eu diga sempre isto. Não vale a pena telefonar porque não podemos atender. O WhatsApp é só para mandar mensagem por escrito e o número é 1908-652-4584. Portanto, não se esqueça, o WhatsApp só para mandar mensagem por escrito, mas tem também o Facebook. Mas hoje vamos ter connosco aqui no Angola Fala Só, Nadilson dos Santos Paim. Ele é dirigente do Palma, que é um dos partidos que integra a Casa CE. É também jurista. Vamos discutir, portanto, a cena política em Angola e vamos discutir também a situação na Casa CE, que, como os ouvintes sabem, foi recentemente abalada por uma crise interna que levou à saída de um dos seus fundadores, Abel Chivukuvuku. Mas antes disso, vamos à atualidade que marca esta sexta-feira e vou eu começar. Chefes de Estado africanos vão se reunir no Niger no domingo para assinarem um acordo para a formação de uma zona de comércio livre em África. 22 países já ratificaram o acordo, que deverá entrar em vigor em 2020. Questões de segurança, particularmente no Sahel, vão também ser discutidas na cimeira.
O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo disse que subiu para mais de 1.600 o número de vítimas mortais da epidemia de ébola na parte leste do país, com uma nova morte a ser registada junto à fronteira com Uganda. A mesma fonte disse que foram já registados 2.382 casos de ébola, dos quais 1.606 foram mortais.
O Conselho Militar do Sudão e uma coligação pró-democracia alcançaram um acordo para compartilhar o poder durante um período de transição para um governo civil. O acordo incluía a formação de um governo independente, liderado por um primeiro-ministro, e também o estabelecimento de um conselho soberano a ser dirigido em esquema rotativo por militares e civis por um período de 3 anos. O enviado da União Africana, Mohamed Alassane Lobate, disse que o conselho será formado por 5 civis e 5 militares, com um lugar adicional para um civil de passado militar.
O Chile proibiu a entrada de mais de 100 cidadãos venezuelanos que diz estarem ligados à ditadura de Nicolás Maduro. O presidente chileno Sebastián Piñera disse que todas essas pessoas estão diretamente ligadas ao governo venezuelano.
E o Supremo Tribunal de Gibraltar decidiu manter sob custódia um petroleiro iraniano que suspeita estar a transportar petróleo para a Síria em violação de sanções da União Europeia. O tribunal concordou numa extensão de 14 dias, queríamos dizer, de apreensão do petroleiro. Entidades oficiais iranianas disseram, entretanto, que a apreensão do navio por forças britânicas foi feita a pedido dos Estados Unidos. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse que a apreensão é o que chamou de uma excelente notícia, acrescentando que os Estados Unidos e os seus aliados vão continuar a impedir que os regimes de Teherã e Damasco tirem proveito de comércio ilegal.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América, ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Saleta. Hoje, como eu já disse, vamos ter connosco o Dr. Nadilson dos Santos Paim, dirigente do Palma, um partido que integra a Casa CE. Dr. Paim, está-me a ouvir?
Ouço-lhe, senhor.
Muito bem, senhor Dr. Paim. A primeira, para vá lá, iniciar este programa, eu quero agradecer-lhe o facto de ter concordado vir aqui à Voz da América e vou começar por lhe fazer uma pequena pergunta sobre a Casa CE. O Dr. Abel Chivukuvuku disse recentemente, indicou claramente que vai formar um novo partido no próximo ano. Você vê isso como algo que poderá afetar a casa?
De maneira alguma, é uma medida que em circunstância nenhuma afetaria a comunicação, porque nós temos as bases bem assentes no chão. Primeiro, é um direito constitucional comunicado, enquanto cidadão angolano, nos termos do artigo 16º da Constituição da República, portanto, é normal que o Dr. Abel Chivukuvuku, após tanto a saída da Casa CE, queira formar outra força política. É normal. E, portanto, quanto à Casa CE, nós já tivemos tempo suficiente, já reorganizamos as bases, estamos mais preocupados com o nosso trabalho do que com o trabalho dos outros. Portanto, diz-se que as crises, quando bem geridas, podem tornar-se num fator de desenvolvimento. E, graças a Deus, é o esforço de cada militante, é o esforço de cada dirigente da Casa CE. Hoje a Casa CE está calma, está serena, coesa, robusta em algumas novas desafios. Podemos dizer que vamos continuar e continuamos até o momento a ser a maior projeção do Partido Político em África e para os próximos desafios que são normais, nomeadamente. As autoridades locais e concomitantemente as eleições gerais de 2022, temos estado a nos preparar para que possamos fazer parte a elas da melhor maneira possível.
Muito bem. Olha, Dr. Paim, então eu vou já passar a um ouvinte. Infelizmente a sua linha está com um pouco de barulho. Não sei se é o local onde está, mas de qualquer maneira vamos já para este ouvinte, que é o ouvinte Luís José Giboia, que está em Luanda. Senhor Giboia, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim, João Santarita.
Muito bem, você está a chegar muito bem. Faça favor.
Sim. Exatamente. Boa tarde aí ao convidado.
Sim.
Na Casa CE.
Sim.
E boa tarde, programa Voz da América.
Obrigado. Faça favor.
Exatamente. Eu tenho uma inquietação com relação à Casa CE, conforme o senhor disse, que estão com as bases bem assentes no chão. Mas eu queria perguntar a esse senhor da Casa CE se antes de serem coligação, esses partidos tipo Palma que ele representa, eram partidos assim desconhecidos, não tinham assim nomes no mercado, até para serem coisas, às vezes iam aí na imprensa e não sei quantos faz, eu estou a me recordar, tipo o partido do senhor Manuel Fernandes e mais algo, também não faço muito bem, não recordo muito bem os nomes desses partidos aí,
sim.
Porque são partidos mesmo desconhecidos. E começaram a ser conhecidos quando o Dr. Abel Chivukuvuku coligou-lhes numa coligação. Agora, de repente, expulsam o senhor Abel Chivukuvuku. Eu queria saber desse senhor se realmente eles com a expulsão do senhor Abel Chivukuvuku, se nas próximas eleições se poderão pelo menos alcançar pelo menos um deputado.
Uhum.
Essa é a minha pergunta.
Ou se
eles não têm medo de ser extinto, conforme outros partidos já apareceram aqui no país e foram extintos, até hoje já não se ouve falar deles.
Uhum.
Essa é a minha pergunta.
Muito bem, era o senhor Luís José Giboia, ele estava-nos a falar de Luanda. Doutor Paim, isto mais ou menos enquadra-se naquela pergunta que eu lhe fiz, mas faça favor.
Sim, senhor. Primeiro é preciso deixar bem claro para Angola e o mundo que o doutor Abel Chivukuvuku não foi expulso da Casa CE. Antes, pelo contrário, foi feito exercício, portanto, de uma prática democrática. Portanto, o doutor Abel Chivukuvuku foi destituído pura e simplesmente do cargo que ocupava, que é de dirigente máximo da Casa CE, isto é o presidente ou coordenador-geral, a nível dos Estados Unidos, ou seja, nos termos de novo acordo do Tribunal Constitucional. Primeiro que isso fique claro, o doutor Abel Chivukuvuku não foi expulso da coligação. Antes, pelo contrário, foi tão somente destituído do cargo de presidente.
Sim.
Para nós, membros e dirigentes da Casa CE, até então, até prova em contrário, o doutor Abel Chivukuvuku continua sendo militante da Casa CE e nosso companheiro. Que fique claro isso. Relativamente à questão dos partidos políticos coligados à Casa CE, que de um tempo a esta parte já estavam criados e que não tiveram o boom que hoje, portanto, conseguiram com a entrada ou com a criação da Casa CE. Eu não posso afirmar categoricamente, porque não conheço e não conheci, qual foi a agenda política destes partidos políticos até antes da Casa CE. Portanto, mas o que sei é que antes os outros. Digo-lhe mais, a união faz... A junção de valências de um e de outros é que tornou a cada fé forte e robusta. Por quê? Porque uma organização, um partido político, antes de ser caracterizado por pessoas e outras circunstâncias, é caracterizada por princípios, por ideologias. E estes princípios, essas ideologias, que estiveram na base da criação da Casa C, os objetivos que fizeram com que se criasse a Casa CE estão assentes, estão em pé, e existem homens e mulheres, angolanos e angolanas, dispostos e dispostas a rumar para o objetivo que é efetivamente salvar Angola e os angolanos, de um governo que há mais de 40 anos desgoverna. Desgoverna-nos porque é periclitante, é portanto lastimável as condições sociais dos nossos concidadãos.
Muito bem. Mayra, vamos às redes sociais?
Vamos sim, João. Obrigada. Muito boa tarde, boa noite ao nosso convidado, Dr. Paim. Nós temos perguntas que nos chegaram por mensagens pelo Facebook, ainda antes do programa começar. E vamos aqui ver a pergunta de Elias António Elisandro, que quer saber quais são as maiores dificuldades enquanto jovem político, quais são as maiores dificuldades que o nosso convidado encara e também cinco coisas, ele pede cinco coisas que o motivaram a ser político. E aproveito aqui na senda da Casa CE, António João Mamboense pergunta que exemplo de inclusão social e democrática espera de cada militante da Casa CE nas suas comunidades.
Muito bem. Dr. Paim.
Senhora. Sim, senhora, estou a ouvi-lo.
Sim, diga. Portanto, dificuldades que encontrou, razões porque motivação para se tornar, para se envolver na política e depois esta pergunta sobre...
O que se espera dos militantes da Casa CE em termos de inclusão social e democrática nas suas comunidades.
Muito bem.
Primeiro, cinco motivos que me motivam a fazer política em Angola. Pobreza extrema. Má gestão da coisa pública. Não é isto, é por parte dos governantes que muito governam o país. Aprofundar a democracia e, portanto, a reconciliação nacional. São estes aspectos cinco básicos e muito rápidos que posso avançar os motivos da minha inserção à vida política ativa. Má gestão da coisa pública, com pobreza extrema dos nossos concidadãos, o objetivo de contribuir para a solidificação da democracia e também o objetivo de contribuir para o processo de reconciliação nacional. Pois Angola é um povo, mas não é uma só nação. Uma nação é caracterizada pela vontade de todos os seus cidadãos de viver juntos. Infelizmente, em Angola ainda não é possível sentir isso em todas as partes de Angola. Infelizmente, ainda degladiamos entre nós os angolanos. Infelizmente, ainda há preconceito entre do sul e do norte. Ainda há preconceito entre o de Cabinda, o de Malanjo, o do Bengo, o fulano. Ainda há isso. Portanto, é preciso aprofundarmos o diálogo sobre a reconciliação. Com, portanto, ações que nos vão levar a aprofundarmos ao mais alto nível esta reconciliação nacional e ao ponto de chegarmos a vermos todos como verdadeiros irmãos. Daí falaremos Angola, um só povo, uma só nação. Dar-lhe um exemplo. Existe a comunidade Rastafari. Se for da Zâmbia, tem Rastafari. Se for da África do Sul, tem Rastafari. Se for da Angola, tem Rastafari. E a relação de todos os Rastafari em qualquer parte do mundo é tão somente de irmandade. Eles são irmãos e identificam-se em qualquer parte do mundo a que se encontrem. Infelizmente, se encontras um angolano fora do país, é um angolano que não se quer identificar consigo. Mal. Por quê? Porque não o estamos a fazer devidamente, corretamente e como deveria ser, e manda, portanto, a cientificidade, sim, a reconciliação, sim, nacional. Estes são os objetivos que nos levaram-me, não é? São os motivos, aliás, que levaram-me a fazer política. Qual é a maior dificuldade que tenho estado a encontrar? Infelizmente, durante todo esse período, nós tivemos uma comunicação social africana do partido que governa. Hoje, com alguma abertura, mas eu costumo dizer que esta abertura é seletiva contra aqueles que, de facto, criticam, aqueles que, de facto, mandam o governo e, portanto, dizem dizem aquilo que pensam, dizem aquilo que é real, ainda continuamos a constatar algumas restrições. E há casos ali muito recentes que pessoas foram censuradas. E a mais, o governo não dá espaço para a juventude falar. Essa é tão somente a maior dificuldade que eu encontro. É espaço como este para poder transmitir para Angola e o mundo para os angolanos e jovens como eu. As minhas ideias, aquilo que eu penso sobre o país, eu acho que eu preciso começar a ouvir a juventude. Eu tenho certeza, eu acredito que o governo não é surdo. Eu sei que não é. Eu acho que o governo tem que começar efetivamente a ouvir aquilo que pensa, aquilo que a juventude percebe sobre o país. Só assim vamos ter uma governança e participativa nos termos daquilo que as regras do dia da gestão.
Muito bem. Doutor Paim,
olha, Dr. Paim, nós temos outra pergunta, mas onde o senhor está é muito, muito barulho e é quase impossível ouvi-lo mesmo com o Dr. Paim a tentar falar mais alto. Se fosse possível colocar-se num lugar com mais silêncio ou com menos barulho, seria o ideal, porque nós não conseguimos perceber as suas respostas.
Bem, doutor, não sei se ouviu, de qualquer maneira, olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, que é o ouvinte em cabinda, é o Sr. Manuel António. Sr. António, está-me a ouvir? Sr. António? Sr. António?
Estou a ouvir.
É, o Sr. António está em cabinda, não é?
Sim, sim.
Faça favor.
Sim, gostaria de saudar a Voz da América.
Muito boa obrigado.
Noite. Muito obrigado.
Boa noite, boa noite, convidado.
Boa noite, faça favor.
Ok. Olha, eu gostaria de perguntar, saber ao convidado. Combate à corrupção, só estão a combater os cabindas? Ah. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Esses, os partidos que estão aí na casa CEN, são partidos que foram eliminados. Será que com a coligação vão ter os resultados finais? As próximas eleições? É tudo. Obrigado.
Muito bem.
Obrigada.
Doutor Paim, está-me a ouvir?
Doutor Paim ainda não está de volta.
O doutor Paim não está de volta.
João.
Caiu. De qualquer maneira, bem, eu quero dizer a este ouvinte, ao ouvinte Manuel António, que logo que o doutor Paim estiver em linha, eu vou-lhe passar a pergunta, que é esta pergunta, portanto, sobre o combate à corrupção e cabinda, vá lá, que tem dois aspectos sobre essa questão, que é o combate à corrupção em si e a situação em cabinda. Está-me a ouvir agora, doutor? Doutor Paim? Está-me a ouvir, doutor? Doutor Paim, está-me a ouvir? Muito bem, doutor Paim, olha, nós tínhamos aqui um ouvinte de cabinda. Ele estava. Ele fez duas perguntas. A primeira pergunta, ele falou sobre o combate à corrupção e indicou que parece que o combate à corrupção discrimina, portanto, está mais centrado em cabinda que noutras partes. E isto levanta aqui duas questões para si. A primeira é o que é que pensa do combate à corrupção do governo e o segundo sobre a situação em cabinda. Nós aqui na Voz da América sabemos que há muita gente em cabinda que se queixa de discriminação por parte das autoridades angolanas e portanto, temos toda esta questão da autonomia. E depois, ele fez outra pergunta que também o doutor já abordou, que é se espera nas próximas eleições que a Casa CE obtenha bons resultados. Faça favor.
Sim, senhor. Primeiramente, relativamente ao combate à corrupção, é preciso haver coragem de levar o combate à corrupção a sério. E quando se fala de levar o combate à corrupção a sério, é levar o combate à corrupção de forma destemida e a todos os níveis. Eu acho que o atual executivo não tem moral para fazer um verdadeiro combate à corrupção. Por quê? Porque se quisermos ser sinceros, veremos que maior parte daqueles que durante largos anos estiveram nos maiores casos de corrupção a nível do país são as pessoas que estão no governo do presidente João Lourenço. São as pessoas que são membros do MPLA, sobretudo do Comitê Central e também do Biro Político. Portanto, não há aqui moral com essência moral para levar seriamente um combate à corrupção. O que é que se faz? Mas eles têm que gerir a expectativa do povo. O que é que se faz? Faça um combate de corrupção seletivo. Um combate de corrupção segundo aqueles que já não nos convêm, segundo aqueles que já não tocamos interesses. É o que está a dar o caso. Porque se quiséssemos realmente fazer um combate à corrupção sério, eu acho que parte de todos aqueles que um dia já ocuparam um cargo público neste país tinham e haveriam de estar a esta altura sob forte investigação. Mas, infelizmente, não estão. Porquê? Porque este governo não tem moral para fazer um combate à corrupção sério, a sério de verdade. A questão de Cabinda. Primeiro é preciso sabermos que Cabinda, quer queiramos, quer não, geograficamente está numa situação delicada. E depois, os laços históricos e culturais tendem. É preciso primeiro aprofundar o diálogo sobre Cabinda. O diálogo sobre Cabinda deve ser aprofundado e, na minha percepção, na minha maneira de ver, darmos uma autonomia específica de Cabinda. Mas não é qualquer autonomia. Não é uma autonomia que se debate aqui em Luanda e depois implementa-se nos papéis e tem de figurar em Cabinda. É uma autonomia que tem de surgir das conversações com os autóctones de Cabinda. Eles devem ser ouvidos, infelizmente têm sido há muito tempo desperdiçados. Temos ali o Padre Tato. Temos muitos outros angolanos de Cabinda que têm muito para contribuir nesse processo de dar uma autonomia à Cabinda. É a solução e não podemos querer mentirmos, porque senão vamos passar anos após anos na situação em Cabinda. Ou avisa-se ou continua a mesma, o que não é bom. E daí eu culpo o governo porque não tem estado a saber dialogar, não tem estado a saber dialogar com o povo de Cabinda para que se encontre uma solução airosa. Para que Angola possa dizer que, de facto, Angola não só tem uma sanação de Cabinda ao Cunene, de Mar a Leste. Quanto isso, o governo vai continuar a fazer falácia.
Muito bem. Mayra, mais perguntas?
Temos mais perguntas e temos aqui um internauta muito ativo no nosso Facebook Live, que é Lindo Bernardo Tito, e nós já lá vamos também aos comentários dele. Mas vamos aqui a Manuel Simões e Nzinga Alubelo têm a mesma questão, e a questão é sobre o atual presidente da Casa CE, Miau. Manuel Simões pergunta por que motivo o presidente Miau não deixa o lugar de deputado ao Dr. Rafael Aguiar, e Nzinga Alubelo pergunta se Miau foi de facto a melhor escolha para substituir Abel Chivukuvuku. E ele também diz que esta foi uma saída forçada de Abel Chivukuvuku da Casa CE.
Primeiro, só o almirante Miau pode responder à questão de deixar ou não a exercer a função de deputado, porque é algo muito pessoal. Mas o que lhe posso avançar é que não há incompatibilidades no exercício da função de deputado e, igualmente, estar a presidir a Casa CE. Portanto, a lei não o proíbe de estar, portanto, a ocupar quer o cargo de a função de deputado e também o cargo de presidente da Casa CE. Agora, os porquês não é só o almirante Pinhal que cabe responder. Depois, eu acho que para cada momento, cada etapa política, para cada percurso político, exige-se uma tomada de decisão específica e adequada. E sentados, analisados, refletindo o panorama político nacional e os contornos que, à veia da crise, o colégio presidencial da Casa CE, composto pelos presidentes dos partidos políticos, que, em primeira instância, consultaram os seus membros em Assembleia, decidiu-se por unanimidade de que a figura, no momento, no atual contexto ideal para que leve e esteja no mais alto caldeirão da Casa CE, é o almirante Miau. Agora, para cada contexto político, uma atitude e uma, portanto, uma escolha. Para este contexto político, é o almirante Miau que mereceu o voto dos militantes e dirigentes da Casa CE, e pensamos que estamos bem servidos porque o almirante tem estado a saber de fato, a levar o barco a bom porto, e estamos firmes, estamos coesos, estamos seguros de que melhores resultados em 2022 hão de surgir. Afinal, o povo continua com a Casa CE, a Casa CE continua sendo a convergência ampla de salvação de Angola.
Muito bem, então eu vou aqui para mais um ouvinte, que é um ouvinte que está no Namibe, é o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Satuama, está-me a ouvir?
Viva, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Santa Rita.
Muito bem, muito obrigado. Como é que está, como é que está a situação?
Boa noite distintiva a todos os profissionais da Angola e a todos os ouvintes desta grande marca de rádio.
Muito obrigada.
Mundial.
Obrigada, muito boa noite.
Sim. Boa noite. Quero saudar o meu companheiro Nadilson Paim e dizer que apenas tenho alguns breves comentários para fazer. Não são questões, porque penso que aquilo que é país, enquanto estando eu na oposição e sendo integrante da grande Casa Fé, que é o Partido da Juventude, do povo e para o povo e com o povo, não é? Quero aqui reafirmar que estamos num país débil, um país que a cada dia que nasce tende a piorar e é preciso que haja coragem. Penso que o presidente João Lourenço hoje já não tem a mesma coragem que tinha quando começou, que os seus discursos são apenas mesmo discursos falaciosos, iguais ao seu amigo José Eduardo dos Santos, a quem ele sucedeu. Penso que há uma manobra política que está sendo engendrada pelo próprio MPLA e que, por fim, vai acabar por determinar o fim desta grande organização política. Então, estamos no caminho certo e é preciso que haja a determinação de jovens como eu e como Nadilson Paim para, em conjunto, unirmos esforços para derrubar este MPLA que já nos provou que, se em 40 anos não fez nada, não é com programas e com políticas medíocres que o farão daqui nos próximos 5, 6 anos. É só ver as políticas que agora criaram o dito PIN, quando aqui mesmo na Voz da América eu havia dito que penso que para as autarquias devíamos levar mais algum tempo, daqui a 10, 15 anos, e agora eles vêm com uma finca, vêm criar um PIN e querem que faça-se autarquias graduais.
Muito
então
bem.
É hora de todos os angolanos refletirem.
Obrigado.
É hora dos nossos parlamentares refletirem o país e em conjunto unirmos essa força para acabarmos com o MPLA.
Muito obrigado,
obrigado. São Carlos.
Obrigado, senhor. Muito obrigado. Era o senhor Alcides Satuama. Desculpe, temos que interromper. Estamos a chegar ao fim. Olha, doutor Paim, o que eu lhe vou pedir, como disse antes do programa, eu tenho que fazer uma interrupção dentro em breve, mas não quero sequer comentar estas palavras do Alcides Satuama. Muito breve.
Sim, senhor. Sim, senhor.
Diga então. Quer comentar?
Sim. Primeiro, eu agradeço desde já o comentário do caríssimo que acabou de falar.
Sim.
Dizer que a juventude angolana está cada vez mais galvanizada, porque a juventude está a apostar no conhecimento científico. E dizer em forma de apelo a todos os jovens angolanos, não aceitem que os mais velhos digam que o jovem é o futuro da manhã. Não aceitem. Porque amanhã o jovem já não será jovem, será velho. O jovem é agora, o momento do jovem fazer é agora. Quem é o futuro da manhã talvez sejam os crianças, mas o jovem, o nosso momento, é agora. Aqueles que correram com o colono eram jovens. Eles fizeram a sua parte, eles fizeram a sua parte no momento mais conturbado da nossa história. Eles tiveram que pegar uma katana, um ferro aguçado, mas nós, a nossa luta é de ideias. A nossa luta agora é de estratégias para que possamos inteligentemente e nos marcos da lei podemos fazer vincar a nossa luta. Muito obrigado, caríssimo Satuama. Continue nesta senda e todos os angolanos que continuem nesta senda. Nós, os jovens, a nós, os jovens, está entregue o destino deste país. Os
obrigada.
Muito. A tarefa, a missão, agora é nossa.
Muito obrigada. Vamos então continuar. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 17.655.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje temos connosco o Dr. Nelson Paim. Ele é dirigente do Palma, do partido que integra a Casa CE. Já vamos continuar a conversa com ele, mas como sempre à sexta-feira, vamos até ao Uambo, onde o Norberto Sateco tem uma revista de imprensa.
Começamos com o Jornal de Angola, que refere no mercado informal, absorve o grosso da força de trabalho. O país escreve em primeiro plano, o Ministério do Interior preocupado com manifestações que acontecem um pouco por todo o país, sem que sejam observados pressupostos legais. Entretanto, nesta mesma edição, se pôde ler, benguilenses manifestam-se neste sábado em ruas da cidade exigindo a destituição do atual governador Rui Falcão por alegada má gestão do erário público. A reforma da justiça com a passagem da autonomia financeira e administração para o Conselho da Magistratura Judicial saltou para a manchete do semanário Vanguarda. Em grande entrevista neste mesmo semanário, o reverendo Tony Zinga afirma que o MPLA devia ouvir os que não participaram no que se quer corrigir. Para fechar, o Vanguarda traz a herança política com opiniões de Samacuva, Danda, Numa e Adalberto da Costa Júnior sobre aquilo que será a sucessão da liderança na UNITA. No semanário Mercado, o preço da eletricidade, que poderá duplicar a partir do dia 15 deste mês, faz a grande manchete, escrevendo também sobre o IVA como sendo exigência das empresas e também do Estado. O semanário Expansão refere, dentre os destaques, que Angola gasta mais de 4 milhões de dólares em lobistas nos Estados Unidos da América. Outra grande manchete é relativa à recessão económica. PIB volta a cair em 2019 e esta publicação traz uma abordagem das mudanças que isto poderá implicar naquilo que é o imposto de valor acrescentado, se quisermos o IVA. Já o novo jornal traz como grande músculo informativo a recente entrevista do Presidente da República, João Lourenço, concedeu a este jornal e à TPA. Já vos provei que sou frontal, disse o Presidente João Lourenço. Sobre o novo Conselho de Administração do Banco de Poupança e Crédito, BPC, publicação destaca que acionistas atropelam a lei do Banco Nacional de Angola.
Do Uambo para a Foz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos continuar com o Dr. Nelson Paim. Para iniciar esta segunda meia hora, eu também vou-lhe fazer uma pergunta. Dr. Paim, eu sei que você já falou um pouco sobre isto, mas de qualquer maneira, para reiniciar esta conversa, eu vou-lhe começar por perguntar sobre a governação de João Lourenço. Como é que você vê a governação de João Lourenço? Há mais abertura, obviamente, toda a gente diz isso. Como é que você vê, no seu total, desde a situação económica, política, como é que você vê a governação de João Lourenço?
A governação de João Lourenço é uma governação, eu digo que tenho dito, feita no âmbito da gestão de expectativas. O presidente João Lourenço, eu ainda duvido da sua capacidade de gestão, mas não duvido da sua capacidade de gerir expectativas. Porque desde que tomou o poder até então, o presidente João Lourenço tem sabido gerir a expectativa do povo angolano. Ou seja, tem sabido criar alguma coisa para distrair a opinião pública nacional. E, infelizmente, a maior parte da nossa população ainda é analfabeta e, portanto, distrai-se com coisas muito básicas. E o presidente João Lourenço tem estado a fazer isso. O presidente João Lourenço tomou posse, já exumerosa, já nomeou. Mas o focal daquilo que se busca numa boa governação, que é a mitigação dos problemas básicos, os problemas basilares das comunidades, o presidente João Lourenço ainda não conseguiu fazer. Os angolanos, a cada dia que passam, vivem momentos mais difíceis. Eu escrevi recentemente num artigo de opinião, com muita tristeza, mas tive de escrever. Existem muitos angolanos que nascem para morrer. E existem muitos angolanos que nascem para morrer, por quê? Porque as condições sociais que os angolanos encontram naquelas famílias mais paupérrimas é tão somente perturbante. Não há condições humanas para resistir a este inferno. Portanto, essas pessoas nascem, nós sabemos que mais tempo ou menos tempo, vão estar, portanto, a ser asfixiadas essas crianças pela manutenção. E a manutenção desencadeia outras doenças. E como os têm para levar a uma clínica, onde é que vão? Vão aos hospitais públicos, onde o atendimento é débil, onde não há assistência médica, às vezes, de qualidade, e, na maior parte das vezes, não há assistência medicamentosa como deveria ser. Presidente Lourenço, muito, muito tristemente, disse que recentemente a sua última entrevista, e já não entregam-se, portanto, receitas nos hospitais públicos. O presidente Lourenço podia ser um bocadinho mais ponderado e não esperar relatórios ou ver no programa do Cabinelo Manuel, como diz ter visto, mas começar a olhar para as coisas de forma concreta. Começar a indagar os seus auxiliares, os ministros e secretários de Estado sobre a situação real das condições sociais dos cidadãos. É inadmissível que um presidente assuma esta pública numa grande entrevista na França, que tomou conhecimento que já não se entregam receitas aos pacientes nos hospitais públicos por via de um programa televisivo. Desculpe, isso é inadmissível.
Muito
bem. Essa humana fotografia não se admite.
Okay, doutor.
Concretos. Tem de haver uma colaboração direta, uma prestação de contas, esclarecimento direto com os seus auxiliares.
Doutor.
Mostrou que não e não consegue isso.
Obrigado.
A juventude continua mais desesperada.
Muito
mais
bem.
Desesperada porquê? Porque com exceção...
Doutor, nós vamos ter que avançar. Vamos ter que avançar para perguntas. Doutora. Doutor Paim, ouçamos um bocadinho. Ouçamos um bocado. Doutor Paim, peço desculpa, mas temos mesmo que o interromper porque temos muitas perguntas aqui nas redes sociais e nas chamadas e precisamos dar a voz também, a palavra aos nossos ouvintes e internautas. E eu vou dar aqui a palavra e a voz a Lindo Tito, que nos está a seguir pelo Facebook, o programa está a passar no Facebook também. Que questiona qual é a ideologia da Casa CE. Será que esta coligação tem ideologia? A questão da ideologia da Casa foi sempre colocada desde a sua fundação, diz Lindo Tito. Os antigos estatutos da Casa não têm definido nenhuma ideologia. E ele pede, portanto, para que o senhor diga qual é a ideologia da Casa CE. E diz também que a saída do Dr. Abel não foi unânime, que o Bloco Democrático nunca concordou. Onde é que está a unanimidade? Portanto, duas perguntas, uma sobre ideologia e outra sobre a unanimidade da saída de Abel Chivukovuku.
Sim, senhor. Primeiro, temos de partir do pressuposto de que, fazendo referência àquilo que já disse anteriormente, a Casa CE é uma coligação de partidos políticos. E primeiro temos de saber que cada partido político integrado na Casa CE defende e tem uma ideologia que caracteriza a sua idiosincrasia, ou seja, a atitude comportamental ao longo dos tempos da arena política nacional. Acaba-se uma convergência, e quando se faz uma convergência, buscam-se, portanto, consensos. Ou seja, procurou-se fazer a interligação das várias ideologias que dependem cada um dos partidos políticos e daí buscar aquilo que surgiu na França, a ideologia política da Casa CE. Hoje por hoje, verifica-se que a Casa CE é de ideologia centro-esquerda. Explico-lhe porquê. Porquê que a ideologia política da Casa CE é centro-esquerda? Porque a Casa CE é uma força política, não é, e como disse o Dr. Lindo Tito, nos estatutos não está plasmado. Mas a atitude comportamental da Casa CE, os modos operantes da Casa CE, a forma como a Casa CE desvencilha, se atua no panorama político nacional, para as pessoas atentas, para os politólogos, aqueles que entendem de ciência política, e em matérias relacionadas ao poder e portanto, à conquista, conseguem perceber a olhos nus de que a Casa CE é uma organização política cuja sua ideologia está voltada, portanto, à esquerda. Por quê? A sua atitude comportamental. A Casa CE é uma força política que defende, portanto, a classe trabalhadora. Esta é a classe dos pobres, que é uma característica, portanto, é inerente à ideologia política de esquerda. Mas entendemos que existem aspectos que estão à direita, não é que, por exemplo, a defesa de políticas de migração mais um bocadinho mais severas para controlar depois a questão do tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos e tudo mais. Portanto, nós fazemos o quê? Tiramos aquilo que é positivo da ideologia de esquerda e buscamos aproximar também aquilo que é positivo da ideologia da direita. Portanto, nós mantemos-nos no centro-esquerdo. Se formos a história, quando surgiram as ideologias políticas na França, essa memória não é uma traiçoa, existiam, portanto, três
classes. Olha, eu vou-lhe pedir para não seguir muito em detalhe nas ideologias históricas. Vou-lhe pedir para não entrar muito em detalhe. Eu gostava que me falasse agora da unanimidade da saída de Abel Chivukovuk, por favor.
Relativamente à unanimidade da saída do presidente Abel Chivukovuk, no contexto em que aconteceram as coisas, em primeira instância, o Bloco Democrático, um dos partidos ligados à Casa Sede, de facto, demarcou o ficha de conhecimento público. Porém, a posterior à situação, o Bloco Democrático reuniu, não sei o Comitê Central, não sei como é que chama-se, e a posterior, portanto, fez vincar a sua posição e o apoio total ao novo presidente. Hoje, o Bloco Democrático já não está demarcado da decisão, o Bloco Democrático aceita o novo presidente e está a trabalhar, até porque tem um assento no Colégio Presidencial, concretamente o seu líder e tutor, Justino Feltro da Costa de Andrade. Portanto, no momento da decisão, o Bloco Democrático havia demarcado. Mas hoje o Bloco Democrático está alinhado. Hoje o Bloco Democrático está no espírito que estão os outros cinco partidos ligados à Casa Ceia.
Muito bem. Doutor, eu tenho aqui agora mais um ouvinte que está no UAMBO. É o ouvinte Alfredo Mundomba. Senhor Mundomba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir muitíssimo bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Mundomba. É a sua vez agora.
Sim. Ok. Estou aos microfones. A situação da Casa Fé, do presidente Abel Chivukovuk, eu penso que houve mesmo um erro irreparável. Eu tenho na mente que é um grande homem cabeça. Um grande homem que andou com o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, um grande conselheiro. Eu vou perguntar só a quem agora está a substituir, se a mesma potência ou a mesma cadência que o fundador agora deixa da Casa Fé, se o quem ou os tais do direito que estão ali agora a comandar, a dirigir, se é a mesma força, a mesma potência que vão conseguir não dirigir a Casa Fé conforme e o Abel Chivukovuk preparava a própria casa um dia a tomar o poder. Esta é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, que também me custa e me dói muito, e eu nunca vou deixar de perguntar, mesmo que não está no assunto para comentar,
sim,
eu quero comentar, aí está o presidente João Lourenço, corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. Mas ele já é general, ele conhece a vida de um soldado. Ele sabe como é que as Forças Armadas estão constituídas, qual é o sofrimento de um combatente que combateu e lutou. Então devia, o mais breve e rápido possível, sem brincadeira nenhuma. Porque eu penso que os angolanos já não estão mais bem, não estão mais naquela coisa. Ele devia mesmo, se estão me ouvir, devia o mais breve e rápido possível, porque o presidente cessante, o velho dos Santos, já fez a mesma coisa. Recolheu, mandou recolher toda a documentação, de subtenente até soldado, com documentos, aqueles que deram suas armas no aquartelamento. Não são aqueles de brincadeira. Então devia velar essa situação, averiguar essa situação rapidamente para que selecione o problema desses combatentes, esses ex-fapos, esses ex-fala, que deram no duro, até agora não tem nada na mão.
Muito obrigado.
Uma coisa muito importante aqui em Angola. Era só essa a minha questão.
Obrigada.
Que
muito obrigado. Era o senhor Alfredo Mundomba, no UAMBO. Doutor Paima, este ouvinte tem aqui uma pergunta interessante. Quer se concorda ou não com o Abel Chivukovuk? O facto é que o Abel Chivukovuk é uma figura bem conhecida, alguns diriam carismática, e que, portanto, atraiu muita gente para a Casa CE. Eu creio que ninguém pode negar isso, não é? A pergunta deste ouvinte é precisamente esta. Será que o novo dirigente da Casa CE ou os novos dirigentes têm, vá lá, essa capacidade de Abel Chivukovuk falar, de atrair gente para a organização? O que é que você acha?
Primeiro é preciso a reconhecer que o Dr. Abel Chivukovuk é, de facto, uma figura carismática. Tanto a isto, entre mérito. Pois, eu não só acredito na capacidade dos dirigentes que estão hoje na Casa CE, mas também na capacidade de cada militante. E depois ele perguntava mais se a Casa CE terá forças para poder manter-se ou superar-se. Eu digo que a Casa CE dificilmente manter-se onde está. Por quê? Porque anteriormente os partidos políticos coligados eram inertes. todo o programa, toda a ação que se desenvolvia a nível da Casa CE era voltada à imagem do presidente Abel Tshibukuvu. Portanto, atrás do presidente Abel Tshibukuvu havia toda uma máquina que trabalhava para que aquele efeito que as pessoas viam fosse positivo. O Cristiano Ronaldo no campo não joga sozinho. O Leonel Messi no campo não joga sozinho. Tem a ver atrás todo um aparato que consubstancia, que manuseia a bola para chegar para que o líder da equipe, o capitão, marque o gol. Agora, os partidos políticos a essa altura estão-se a reestruturar. Portanto, a Casa CE tem 6 partidos políticos. Hoje, cada um dos 6 partidos políticos integrantes na Casa CE está num processo de reestruturação, o que é permitir que os partidos políticos mobilizam para a Casa CE e a própria Casa CE, como estrutura coligacional, também mobiliza. E temos ainda a figura dos independentes, que muitos dizem que, com a saída do Dr. Abel Tshibukuvu, terão terminado. Negativo. Hoje, ainda temos um número substancial de independentes. E como veem, o presidente da coligação é independente, o secretário da coligação é independente, a vice-presidente para a área de comunicação social e marketing, a coordenadora adjunta para a comunicação social e marketing é independente. Portanto, não obstante os membros militantes e partidantes dos partidos políticos, que hoje estão numa outra fase, porque antigamente, eu reconheço com veemência, estavam inertes, não é quase que infuncionais, e porque toda a ação dos membros daquela feira voltada à imagem e à figura do líder. Hoje a realidade é diferente, porque os partidos têm que trabalhar ao ponto de garantirem que, com a casa ou sem a casa, tenham vida para andar. Então é nesta dinâmica que se estão, portanto, a levar os concursos das coisas. Aquela fé vai crescer mais. E vai crescer mais porque, porque os partidos que antigamente estavam inertes, hoje estão a ser alavancados, hoje estão a trabalhar afincadamente para responder aos novos desafios. Isso é que vai fazer. Os africanos dizem, já o grão, a galinha enche o papo. Então, pouco a pouco, como dizem os ingleses, step by step, os partidos políticos vão se organizando, vão reestruturando, vão mobilizando e depois o grosso modo endossa a força da Casa CE e a Casa CE que vai ganhar.
Muito bem. Mayra,
por aqui temos mais perguntas e comentários. João, vou começar pelo João Matos e ele diz, primeiro ele faz um comentário. E é o seguinte, para dizer a verdade, não confio no Partido Palma e muito menos na coligação Casa CE, pois não acredito que organizações internamente desorganizadas tenham a capacidade de governar qualquer que seja o país. Este é o comentário. Agora vamos à pergunta de João Matos. Segundo diversas fontes, Angola possui um dos coeficientes de inteligência mais baixos a nível do mundo. A questão é, o estado crítico atual de Angola não será também uma consequência da falta de capacidade de administrar por parte dos nossos supostos doutores e políticos, quer sejam estes da oposição ou do MPLA?
Ora bem, faça o favor, doutor.
Sim, senhor. É preciso percebermos que existem dois fatores, dois setores muito importantes para o desenvolvimento econômico e social de um país. Mas temos que partir da base, do pressuposto de que a maior riqueza de um país não são, de maneira alguma, os recursos minerais ou hídricos, mas são as pessoas, o capital humano. Então, os governos têm de fazer um investimento sério para este setor de educação. Por quê? Porque se investe sério na educação, está-se a investir na formação do homem. E quando se investe na formação do homem, está-se a investir naqueles que vão desenvolver o país. Basta olharmos para a situação. Os Estados Unidos é um país organizado. Quem organizou os Estados Unidos? Foram os americanos. A China é um país organizado. Quem organizou a China? Foram os chineses. Luxemburgo é um país organizado. Quem organizou? Foram eles. Quem é de organizar Angola? Serão os angolanos. Porém, os angolanos formados com qualidade. É impossível termos uma formação de qualidade. Se aqui mesmo em Luanda, no município da Kisama, as crianças têm de percorrer e deixam de estudar, têm de desistir do ano letivo, e acompanhamos também pouco tempo essa informação a nível da televisão, que devem percorrer quase 20 quilômetros para ir à escola aqui em Luanda, na Kisama. É lastimável. Nessas condições, a princípio, não há condições favoráveis para que se faça um ensino de excelência e um ensino de qualidade. Como é que vamos ter um ensino de qualidade se a criança vai à escola sem alguma coisa para comer? Bem, se o saco vazia não fica em pé, é claro, mas voa. Isso contribui, sem sombra de dúvidas, à fome e à pobreza. Contribui, sem sombra de dúvidas, para o objetivo escolar. Então será difícil, enquanto o governo não conseguir combater a pobreza extrema, dificilmente vamos ter um sistema de educação de qualidade. Depois, a reforma educativa é falha. O MPLA, o partido que governa, tem dificuldade em fazer correções corretas daquilo que falha. A reforma educativa muito que deveria deixar de ser implementada para partirmos para processos mais eficazes. Está aprovado por A, mas B, porque a reforma educativa não funcionou. E não funcionou não só porque os professores e diretores das escolas, dos entes escolares, não tiveram condições próprias para a sua implementação, mas como também as condições sociais não permitiam. Falar de uma criança, o que uma criança de 5 anos vai aprender se vai à escola sem comer alguma coisa? É complicado. A merenda escolar, onde é que anda o projeto da merenda escolar?
São muito bem.
Questionamentos, doutor, que estão passíveis de ser feitos, temos que analisar com profundidade.
Ok, doutor. Doutor, olha, desculpe interrompê-lo, que eu agora tenho aqui também mais um outro ouvinte, que é o ouvinte André Luemba Maniti, que está em Cabinda. Senhor Maniti, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Está em Cabinda, não é?
Sim, estou em Cabinda.
Muito bem, olha, parece que está aí a sua família. Se conseguir afastar um pouco o bebê, era bom. Bem, Senhor Maniti.
Sim, então agora já estou em linha.
Faça favor, Senhor Maniti. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado.
Pronto, eu faço a pergunta para o vosso convidado.
Senhor Maniti.
Eu acho que a chamada caiu.
Senhor Maniti, está-me a ouvir? Agora você está a chegar com muitos cortes. Está-me a ouvir?
Agora sim.
Sim, diga.
Ah, sim. O doutor que está aí no estúdio convosco. Eu queria fazer pergunta. Nós também cá em Cabinda temos problemas a ser de educação e a saúde. Então, gostaria que o governo olhasse pelo menos também para o povo de Cabinda, porque certamente o povo de Cabinda é um povo muito abandonado em cerca de, segundo a escola, a saúde, a mortalidade infantil. Casos que acontecem cá em Cabinda, e várias situações básicas que precisamos que o governo olhe para essas situações. Então, o doutor está aí, conhece qual é a dificuldade que praticamente que nós vivemos cá em Cabinda.
Muito bem.
A educação, exemplo, que há crianças que agora não têm local ainda de ser. Há quem estão sem turmas. É uma turma que é ocupada, às vezes, enquanto por 80 alunos, que isto não faz parte da educação. Isto é muito mal.
Muito bem. Obrigado. Era o senhor André Luemba Maniti. Parece que a Mayra tem ali mais uma pergunta, mas antes dela pôr essa pergunta, eu vou só dar aqui uma chega, doutor, tendo em conta o que este ouvinte falou de Cabinda. Se você quiser falar um pouco sobre este problema das assimetrias destes territórios ricos, como a Cabinda e as Lundas, que não recebem, vá lá, o que eles consideram ser a sua parte, vá lá, honesta, dos rendimentos de Angola. Mas, Mayra, diz.
João, eu só queria que, antes de terminarmos, dar aqui a oportunidade ao nosso convidado de responder a uma questão que está a ser colocada por muita gente no nosso Facebook, que é a questão da formação. Volta e meia vem sempre aqui um comentário dizer que não é doutor, que não é formado em Direito, e eu gostava de lhe dar a oportunidade de se defender, vá.
Exato.
Sim, senhor. Eu não sou doutor, mas ganhei esse pseudónimo, que eu adotei como meu pseudónimo, nas lides académicas, enquanto estudante universitário. Eu entrei para a universidade muito cedo, como sabem, tem ali uma linha de identidade. Entrei para a universidade muito cedo e era destacado, muito destacado mesmo. E na altura, quando vinham os resultados, as pessoas diziam, parece que esse meu doutor. Aí ficou o doutor Paim, o meu pseudónimo, até hoje. Sou formado em Direito, sim, senhor. E quem tiver efetivamente alguma dúvida, que pode consultar-me, que eu farei questão de mostrar e provar por A mais B, que sou formado em Direito.
Muito bem.
Muito bem.
Pronto, responde aí. Exato, está a responder. Pois, portanto, se é formado em Direito, não sei, Está lá, na tradição lusófona é doutor.
É, normalmente é. Normalmente
pronto.
É.
Olha, doutor Paim, não sei se queria falar um pouco, estamos a chegar ao fim. Nós aqui no programa, e este ouvinte, obviamente, era uma das questões que ele queria levantar, temos sempre pessoas de Cabinda e das Lundas que se queixam de que estas são as províncias mais ricas de Angola, mas que em termos de distribuição de fundos, não recebem o que eles consideram ser o que lhes é devido. O que é que você pensa dessa questão?
Eu tive a oportunidade de estar nos quatro municípios de Cabinda, Cacongo, Belize, Bucuçal e Cabinda. E o que eu penso relativamente a essa questão é que a legislação deve ser um bocadinho mais dura e a fiscalização também. Já existe uma medida do governo que obriga parte ou alguma percentagem dos recursos, dos valores, não é que saem dos recursos que são explorados em determinados espaços do território nacional, deve efetivamente ficar naquela circunscrição territorial. Ora, 2020 nós vamos institucionalizar as autarquias locais. Eu acho que é um meio, a autarquia local é um meio, por via do qual nós poderemos fazer com que este projeto, com que esta missiva funcione eficazmente. Além da cobrança de impostos, é preciso garantir a autarquia local, como sendo uma pessoa territorial desconcentrada, que surge no âmbito do princípio de descentralização, de desconcentração administrativa, que tem por objetivo a resolução dos problemas sociais resultantes da necessidade de uma vizinhança, tenha a capacidade de fiscalizar toda e qualquer ação de exploração que se faça em determinado território municipal e daí poder, portanto, exigir, é claro, tem que ter por lei já, só que devemos ver a porcentagem, exigir que parte daquele recurso fique naquele município para que se melhore as condições sociais daquele município. É isso que penso sobre esta medida.
Muito bem. Mayra, estamos mesmo a chegar ao fim, estamos num daqueles períodos que já não temos tempo para muito, mas também ainda é um bocadinho cedo. Não sei se há aí algum comentário.
Então somos, é possível que ainda dê para o nosso convidado responder aqui a uma questão que é sobre o seu próprio partido. Portanto, pode ser que seja simples. Daniel Pires, e muito obrigado Daniel Pires, eu acredito que esta seja uma questão comum a vários outros internautas e ouvintes. Ele quer saber qual é a base política do partido Palma. Já nos falou da Casa CE e da ideologia da Casa CE, mas qual é a base política do Partido Palma?
Muito bem. Olha, doutor, eu vou-lhe dar, portanto, 27 e meio, um minuto e meio.
Sim, sim. A pergunta, primeiro, é ambígua, mas eu consigo e começo a responder da seguinte maneira. Todo e qualquer grupo, antes de ser caracterizado por um conjunto de pessoas, é caracterizado por um conjunto de ideias. É caracterizado por um conjunto de princípios. A base fundamental da criação do partido político Palma, que significa Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana, é efetivamente servir uma via de governação para que, por via desta, consiga atingir o poder de modo a poder realizar condignamente e dar melhores condições de vida a todos os cidadãos angolanos. Essa é a base da nossa luta. Permitir que cada cidadão angolano tenha, no mínimo, 3 refeições ao dia. Permitir que cada cidadão angolano consiga ter um emprego para que, humildemente, para que, solto o esforço do seu trabalho, consiga sustentar a sua família.
Pronto.
E, portanto,
obrigado.
Desenvolver as suas mais elementares básicas nessas
cidades.
O nosso objetivo é fazer de Angola um país economicamente equilibrado.
Obrigado, doutor.
Economicamente equilibrado é um país que pode ser comparado com aqueles que estão na Cimeira.
Obrigado, doutor. Eu tenho
que interromper. O nosso objetivo é fazer de Angola um país em que os
governantes
não tenham mais receio de ir aos hospitais públicos fazer
doutor
consulta.
Doutor Paim, muito obrigado.
O nosso objetivo é fazer de Angola um país
obrigado,
em que as crianças possam ter uma merenda escolar, em que as crianças possam ter uma sala com
doutor,
vida, em que o professor
muito obrigado,
ter condições sociais de trabalho, em que o bombeiro consiga ter condições sociais. O nosso objetivo principal é fazer com que se tenha uma Angola melhor
doutor Paim,
para se viver.
Muito obrigado.
Se tenha uma Angola para se viver, nós temos, estamos atentos em 3 setores principais.
Pronto. Doutor Paim, não lhe posso dar mais tempo. Estamos mesmo a chegar ao fim. E eu quero agradecer a sua participação. A Voz da América agradece a sua participação aqui. Esperemos que no próximo futuro possa cá voltar. Nós desejamos-lhe todo o sucesso. Queremos agradecer a todos os ouvintes que participaram. Têm que sempre que mandar o número de telefone pelo telefone e também, claro, virem pelo Facebook. Não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.